Bom dia aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Um cumprimento muito especial aos nossos convidados e agradecer a disponibilidade para virem hoje à Assembleia da República, aqui ao Grupo de Trabalho Álcool e Toxicodependência, para falarmos da situação da droga no país e, portanto, para nos darem o vosso ponto de vista. Foram convidadas pessoas que têm um currículo brilhante em termos de matéria de droga nos vários níveis de intervenção, quer ao nível do tratamento, quer ao nível das comunidades terapêuticas, quer ao nível da CDT, e depois um perito que tem acompanhado a política da droga no nosso país. Portanto, eu agradeço muito a vossa presença. Tenho a dizer que esta sessão de trabalho está a ser gravada. Um cumprimento também muito especial à nossa Presidente, que quis acompanhar aqui a nossa reunião. E, portanto, também agradeço a presença. E íamos então dar início. Falta ainda um deputado do PSD, mas deve estar a chegar a qualquer momento. Eu começaria por dar a palavra aos nossos convidados e começaria, talvez, pelo Dr. António Costa, que é o presidente-diretor. É o diretor das Taipas. As Taipas dispensa qualquer apresentação, porque, de facto, é o centro, foi o primeiro mesmo, em termos de tratamento de toxicodependentes. Depois passaria a palavra ao Dr. Nuno Miguel, que está aqui em representação da comunidade terapêutica Ares do Punhal e, portanto, uma organização que tem acompanhado também ao nível do tratamento a situação dos nossos toxicodependentes e cujo financiamento tem vindo a ser assegurado pelos organismos de Estado e, portanto, algumas questões se poderão colocar a este nível também relativamente à sustentabilidade destas comunidades. Depois passaria a palavra ao Dr. Vasco, que nos irá falar das comissões para a dissuasão da toxicodependência. São comissões que têm um tempo, desde que Portugal adotou a descriminalização do consumo de drogas e que recentemente também têm sido alvo de algumas avaliações, não tanto no quadro de pedidos da administração, não sei se essas estarão em curso, mas no âmbito académico, nomeadamente feitas pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto. E, portanto, como coordenador da CDT, dar-nos-á seguramente conta de todo este caminho e das grandes questões que hoje em dia se colocam às CDTs. E, por fim, para finalizar estas intervenções, então darei a palavra ao professor Carlos Poiares, que é um perito e que também acompanhou muito de perto a descriminalização do consumo de drogas, deu inclusivamente contributos absolutamente extraordinários para a criação deste modelo de CDT e, portanto, é uma pessoa que nos pode ajudar a refletir o que é que está em jogo, como é que uma política que foi estruturada deste modo se poderá adaptar e de que modo é que as questões essenciais desta política poderão ser acauteladas, tendo em conta as propostas que estão em curso. Assim sendo, passaria a palavra ao Sr. António Costa.
Saber quem são os meus deputados.
Ah, peço-me imensa desculpa. Então, passaria a palavra.
Laura Esperança, eu represento o Partido Social Democrata.
Olá, bom dia, cumprimento-vos também, agradeço a vossa presença. António Serrano, do Partido Socialista.
Maria Antónia Almeida Santos, deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Paula Santos, do Partido Comunista Português, e aproveito também para cumprimentar e agradecer desde já a vossa presença aqui.
Bem, estou com um problema, estou com dois. Primeiro, porque não me disseram que eu tinha de fazer uma explanação, vinha para responder a perguntas, e depois porque o Sr. me disse que tinha 10 minutos para falar, o que vai ser um bocadinho curto. Mas eu vou esforçar-me. Primeiro que nada, queria dizer-vos que eu posso dar-vos testemunho do que se passa no centro das Taipas. Posso-vos dar também algum testemunho do que se passa aqui na Delegação Regional de Lisboa e Val do Tejo, portanto, toda a área que abrange Santarém até à costa e para sul até Setúbal. Mas pronto, em relação ao resto do país, eu já não vos posso dizer ao certo o que é que se passa, embora suponho que, a maior parte das vezes, as questões serão semelhantes. O Centro das Taipas. O Centro das Taipas é, tal como as outras, os outros núcleos do IDT, um centro de recursos integrados. Nós chamamos de CRIS. A sua função é articular os seus recursos próprios com recursos da comunidade, de maneira a lidar com o problema da dependência de substâncias a nível do tratamento, da reinserção, da prevenção e da redução de riscos. Fica fora disso a razão que é aqui com o Dr. Vasco Xadites. Isto foi uma política que foi implementada há 4 anos, 5 anos, qualquer coisa para aí, e que veio a atribuir às unidades do terreno um aumento de funções em relação àquilo que tinha inicialmente. Estas unidades, ao princípio, que não estavam estruturadas desta maneira, tinham como função o tratamento, lidar com o tratamento e a reinserção, ou parte da reinserção, dos toxicodependentes. A partir daí, a coisa foi diferente. Nessa altura, isso trouxe alguns problemas de adaptação, como há sempre quando há mudanças. As pessoas que trabalhavam nessas unidades tiveram, portanto, de passar a fazer outras coisas também. E o problema maior é que em 2008 começou a haver as deficiências financeiras para o Instituto. Para vos dar ideia, as Taipas em 2008 tinham 101 pessoas a trabalhar e em 2008 perderam 24, salvo erro. 2009 e 2010 foram anos relativamente calmos, perdemos só uma pessoa, enfim, perdemos algumas, mas recebemos outras, acabamos por ficar com um déficit de uma pessoa, mas este ano que passou voltámos a perder mais 10 ou 11 pessoas. Neste momento temos 71 pessoas das 101 que tínhamos ao princípio. Como perceberão, uma equipa que perde esta percentagem do seu mapa de pessoal e a quem é aumentada a carga de funções, terá alguns problemas. Como se isto não bastasse, ainda tivemos de assumir os problemas do álcool recentemente. Isto conduz-nos àquilo que parece ser o grande problema atual nas estruturas do INDDT, que é a falta de pessoal. Claro que isto só pode ser colmatado com dinheiro para contratar pessoal, que é o nosso grande problema neste momento, como sabem, não é? Ontem falei com o delegado regional, ele deu uma ideia de que só aqui na região de Lisboa e Val do Tejo nós estamos em déficit de qualquer coisa como 15 médicos, 19 enfermeiros e muita gente dos outros grupos profissionais, que no total ultrapassa os 100 elementos em falta. Isto em Lisboa, portanto, no centro das Taipas, nós vamos esticando o pessoal. Em Lisboa nós temos ajudas, outras que não aquelas do próprio centro, temos as carrinhas do programa de baixo limiar de metadona, temos albergas, temos a Santa Casa com serviços sociais de emergência, temos as freguesias, muitas delas associadas com ações no terreno, temos uma estrutura que nos permite manter a nossa própria organização coesa e junta. A isto ajuda muito a distribuição demográfica. Nós temos Lisboa cidade, nós estamos ali ao alto da Avenida de Roma, toda a gente lá chega de metro, é facílimo lá chegar. Ou seja, apesar de termos um quadro muito reduzido, mesmo no limite, de tal maneira que anteontem chegou uma notícia de que alguns dos nossos enfermeiros das Taipas vão ter o seu horário das 42 horas reduzido em junho, E eu de repente fiquei sem saber o que é que vou fazer no internamento no verão. Porque eu neste momento já, com o quadro, com o mapa que eu neste momento tenho, posso garantir os turnos de enfermagem no internamento, porque nós temos um internamento para desabituação física, acompanhamento psiquiátrico dos doentes, induções de medicamentos, agonistas e antagonistas, bom, antagonistas mais agonistas não. E precisamos de turnos de enfermagem, como em toda a parte, e neste momento temos os alcoólicos. Os alcoólicos põem-nos problemas físicos sérios, muito sérios. Não vou entrar por aí, que são questões médicas, mas realmente as coisas são muito mais sérias com a Cevraz, com a paragem do álcool, do que com a paragem das outras substâncias. A paragem do álcool é a única paragem de substâncias que pode conduzir à morte, só para vos dar assim uma ideia de como as coisas são. E os alcoólicos aparecem-nos muito degradados fisicamente. São pessoas mais velhas do que as das outras substâncias e neste momento o nosso internamento tem 80% de pessoas dependentes de álcool. Mas voltando aos nossos problemas de pessoal, pois nós já tínhamos combinado fazer as férias dos senhores enfermeiros todos ao mesmo tempo, porque mais valia ter ali duas ou três semanas em que o internamento estava fechado do que ter todos os meses de férias com falta de pessoal, em que não era possível manter os turnos. Mas neste momento, com a já anunciada a redução das horas, eu não sei o que é que vai acontecer no verão. Não sei mesmo. A delegação tem feito malabarismos para arranjar pessoal à última da hora. Tem feito um trabalho excelente na angariação de pessoal. Mas as coisas resolvem-se mesmo em cima da hora, porque é realmente difícil. Eu estou a falar-vos do internamento, mas na consulta, por exemplo, eu perdendo, como perdi, enfermeiros na consulta, fiquei, chamando os enfermeiros da consulta, aqueles que estão mesmo na consulta para fazer análises, aconselhamento, o despiste dos anticorpos para o VIH, pronto, o desbloqueamento de conflitos da consulta, e tenho também ligado à consulta o que nós chamamos de serviço de terapias medicamentosas, que é onde está a metadona e outros medicamentos injetáveis. E eu fiquei também desprovido de enfermeiros na consulta, e de tal maneira que tive de recuar tudo para a metadona, porque a metadona não pode falhar de enfermeiros. Ou seja, fiquei sem enfermeiro na consulta. Então, isto é para vos dar a ideia de como é que as coisas estão a correr. Há uns meses atrás estive para fechar um internamento porque não havia auxiliares. Não havia quem fizesse as camas, limpasse o chão, cuidasse diretamente dos utentes, e desse de comida aos utentes. Esses cuidados diretos são essenciais. E quando se fez os ajustes, a normalização dos contratos das pessoas, ficámos com déficit de auxiliares também. Isto é para vos dar a ideia de como o nosso tecido, o nosso mapa de pessoal está à pele. E agora vou dizer-vos outra coisa que é dramática, que suponho que, pelo menos a nível da Delegação Regional Lisboa e Valdo Tejo, seguramente, e a nível do país, se calhar também, nós somos a unidade mais bem fornecida em termos de pessoal. E temos esta distribuição demográfica que facilita o atendimento. Podemos manter-nos no nosso modelo de tratamento, que foi iniciado aqui por este senhor que está à minha esquerda, e que nós temos mantido com grande sucesso, porque temos a nossa estrutura, entretanto, toda integrada. Agora, se nós vamos para os distritos limítrofes de Lisboa, onde temos, sei lá, tanto Santarém como Setúbal, que apanha a península toda de Setúbal, como o Oeste, que apanha toda a costa, desde Torres até lá acima às Caldas, a distribuição demográfica é completamente diferente. As pessoas estão dispersas pelo território. E as equipas são mais pobres do que a equipa das Taipas. Isto torna as coisas um bocadinho dramáticas, porque, embora eles tenham uma rede social que aproveitam bem, tanto as câmaras, juntas de freguesia, os centros de saúde, são muitas vezes seduzíveis para manter trabalho com as estruturas do IDT. Alguns têm mesmo o conceito de que os nossos utentes não são nossos utentes, são utentes deles, que precisam, estou a falar de gente de saúde, que precisam de um apoio também das estruturas do IDT. E, portanto, consegue-se que eles cedam o IDT espaços para fazer consultas, às vezes dispensam o administrativo, às vezes dispensam a carrinha para se fazer a distribuição de metadona, às vezes é o condutor, outras vezes o senhor enfermeiro que dá ajuda e que faz mesmo a dispensa de metadona naquela unidade. Mas, apesar de tudo, há uma pobreza de recursos humanos nestes distritos da periferia de Lisboa que roça o inaceitável, especialmente se olharmos para a parte médica e para a parte de enfermagem. As coisas estão de tal maneira dramáticas que há problemas de metadona que estão a depender de um senhor enfermeiro que, nas condições atuais de dificuldade de recrutamento de pessoal para o EDT, é um senhor enfermeiro com muito pouca experiência, geralmente saído da faculdade, que às vezes, frequentemente de resto, vem de longe, de Lisboa, aceita porque é aquele trabalho que consegue fazer na altura, e reparem que isto era um trabalho que deveria ser feito por um enfermeiro sénior com muita experiência, porque é um trabalho com uma população especial. Ele devia ter uma especialização, entre aspas, neste tipo de trabalho e um conhecimento deste tipo de população. Não, temos de deitar mão a este pessoal, porque é o que existe na realidade. Até porque o IDT não paga como paga os hospitais, portanto, só vem quem não arranja mais lá nenhum. Mas estes enfermeiros, assim que arranjam qualquer coisinha fora do IDT, vão-se embora. E já aconteceu à sexta-feira. A diretora de um queria receber um anúncio do senhor enfermeiro e dizer: olha, senhora, na segunda-feira eu não vou. E havia metadona para dar a 300 pessoas. Pronto. E anda-se neste jogo, já para não falar da situação dos médicos, que, havendo muito poucos médicos para territórios muito extensos, fazem com que os utentes não tenham médicos a não ser a 20 km, 30 km de distância. Ou seja, embora as equipas com o psicólogo, às vezes com o técnico psicossocial, às vezes mesmo o enfermeiro, se desloquem fora das equipas de tratamento, peguem a Setúbal, que é o exemplo que eu conheço melhor, toda a península de Setúbal tem 3 equipas de tratamento. Uma em Setúbal, outra em Almada e a meia tem uma no Barreiro. E depois tem várias, múltiplas consultas, pequenas consultas distribuídas pelo território, para possibilitar às pessoas não terem de se deslocar tantos quilómetros para chegar à consulta. No entanto, são equipas que têm 1, 2 médicos que lutam pelos médicos em termos de horas de médico e não de médico, propriamente dito. E não têm possibilidade de fazer deslocar os médicos a essas consultas de periferia. Portanto, se o utente tem a sua consulta de psicologia no centro de saúde da sua área, precisando de uma medicação, tem de ir, na realidade, a 20 ou 30 quilómetros de distância buscar a receita. É bom não esquecermos que, para além dos medicamentos de substituição, por acaso na margem sul não há muitos prescritos, porque basicamente é metadona e não buprenorfina, isto tem a ver com a capacidade financeira das pessoas que lá vivem, é bom não esquecermos que nesta população há pelo menos 60% de perturbação psiquiátrica. E perturbação psiquiátrica convém ser acompanhada de medicação psiquiátrica, porque, pronto, tanto para o doente como para os serviços é muito conveniente. De maneira que a situação está a este nível, no que diz respeito ao pessoal. Como devem calcular, quando se fala neste momento da integração na ARS, alguns de nós sorrimos, porque achamos que se esta aliança entre os centros de saúde e as estruturas atualmente do IDT for aumentada, poderemos não só nestes CRI, que têm outra dispersão demográfica que não é de Lisboa, podemos não só contar com maior apoio da parte dos centros de saúde, em termos de instalação e de pessoal de apoio, mas também de médicos. Isto não vai resolver o problema dos psiquiatras. Obviamente, problemas de saúde mental exigirão muitas vezes a presença de um psiquiatra. Mas é melhor ter um médico, mesmo num psiquiatra, do que não ter médico nenhum. E se houvesse a possibilidade de, com um trabalho de equipa dentro do Centro de Saúde, com formação dos colegas do Centro de Saúde. Haverá sempre um ou outro, talvez nem em todos os Centros de Saúde, mas em alguns, que esteja interessado nesta matéria. Seria bom, porque teríamos um médico para os nossos utentes, e os nossos utentes não são muito rapazes de ir aos centros, às consultas habituais. Beneficiariam de ter uma via verde, digamos assim, para a saúde. E, por outro lado, nós também poderíamos colaborar, e eles podíamos colaborar em iniciativas dos centros de saúde, e eles em iniciativas nossas, nomeadamente em coisas como a saúde no trabalho, a saúde escolar, a saúde materna, a detecção e o seguimento de casos de doenças infecciosas que são seguramente do interesse dos centros de saúde, e doenças de transmissão sexual, que também são do interesse dos centros de saúde. Portanto, as coisas poderiam ser favoráveis. De resto, como dizia aqui o doutor Miguel, nós nascemos na ARS e voltar à ARS não nos assusta muito à partida. Claro que há um problema, na verdade há dois. Um é um problema de articulação, como é que o CICAD, que está fora da ARS, vai articular com estruturas da ARS. Mas pronto, isso é um problema que me ultrapassa. Talvez estes DICADs de que se fala atualmente sejam a solução. Mas depois há outra, é que, segundo consta, as próprias ARS não estão propriamente com pessoal em excesso, e poderá haver a tentação de dar algumas dentadas no nosso pessoal. Isso acontecer seria dramático, não é? Seria dramático. Há algumas funções que nós, taipas, temos, mas que outros CRI não têm tanto, que, embora alguns também tenham, que são funções que têm a ver com a formação e a investigação. As taipas, portanto, agora voltando às taipas, a nível de formação recebe muita gente que fazem estágios, tanto médicos como enfermeiros, como psicólogos, como assistentes sociais, como fisioterapeutas. Nós temos um serviço agora com duas fisioterapeutas que servem não só para a parte, para a fisioterapia clássica aos nossos utentes com problemas físicos. Nós temos uma população muito doente fisicamente, não sei se tem esta noção, mais ainda agora com os alcoólicos. Mas para coisas, para nós mais prosaicas, mas muito importantes, que têm a ver com a consciência e o respeito pelo corpo entre os toxicodependentes. Pronto, não vou entrar em grandes explicações, mas creiam-me que é um fator essencial para a reintegração destas pessoas. Quem não se respeita a si própria, dificilmente se faz respeitar e dificilmente se consegue integrar, pôr as coisas em termos simples, no mercado de trabalho. E em sociedade, na relação com os outros. Realmente o corpo toxicodependente é uma coisa muito maltratada durante muito tempo, e o efeito nota-se. Nota-se quando se vê um toxicodependente numa sessão daquelas. Mas temos, portanto, esta formação toda, que para além das sessões de formação que lá fazemos, passa também por estes estágios. Mas eu creio que não iremos ter problemas. Acho que isto pode ser mantido, assim a estrutura seja mais ou menos respeitada. Já a parte de investigação, neste momento, está um bocado prejudicada. O nosso responsável pela investigação foi uma das perdas que nós tivemos este ano. Eu espero que nós o recuperemos no próximo ano, porque esta é uma investigação diferente daquela que se consegue com os números que o nosso sistema informático consegue recolher. É uma informação mais próxima do terreno, mais dedicada às coisas da consulta, e que nos vinha a permitir perceber melhor alguns meandros da toxicodependência. Mas isso eu tenho esperança, até com o fim do IDT, porque ele foi-nos tirado para ir para os serviços centrais. Eu estou, de resto, para os serviços centrais é muito boa hora, porque ele tem feito um trabalho muito bom lá. Mas eu estou esperançado em que o venhamos a recuperar. Por outras palavras, e de uma maneira geral, no centro das taipas, esperamos ser capazes de fazer uma boa integração. Nos outros CRI, pelo menos a DRLVT, as pessoas também estão, de um modo geral, esperançadas em poder ganhar com esta integração. No entanto, há um medo genuíno de, ou por as ARS nos deslocarem pessoal, ou por indicação do governo, nós ficarmos com menos pessoal, ou por a nossa área de intervenção aumentar, até devido a entrarmos em colaboração mais estreita com projetos da ARS, temos medo que deixemos de ter de todo material humano para fazer o nosso trabalho. Acrescido a isto, temos a atual crise, que os senhores deputados com certeza já ouviram, só nos podem fazer esperar um aumento do consumo de substâncias e, portanto, um aumento dos nossos clientes, chamemos-lhe assim. Basicamente, acho que é isto. Eu peço desculpa ter estido o tempo, mas mais curto não conseguia ser.
Muito obrigada, Sr. por esta visão integrada do funcionamento da comunidade terapêutica e também pela abordagem das preocupações que estão em cima da mesa, que é do ponto de vista das vantagens que se colocam ao modelo que está proposto, que é do ponto de vista dos inconvenientes. Portanto, muito obrigada, acho que fez-nos uma abordagem que dará seguramente para todos em conjunto refletirmos sobre estas matérias. Passaria então a palavra...
Sim,
muito bem.
Posso fazer então a interpelação só para apresentar os dois deputados? Eu me apresentei, mas falta apresentar os dois colegas que vinham em trânsito. Ou Elsa?
Sou Elsa Cordeiro e peço desculpa pelo atraso, mas acabei de chegar do Algarve e havia nevoeiro e então não foi possível estar aqui há horas. Pronto, e represento o grupo parlamentar do PSD.
Antes de mais, bom dia. Também pedir desculpa pelo atraso. O meu nome é Simão Ribeiro e sou deputado pelo Círculo Eleitoral do Porto e peço, obviamente, desculpa pelo atraso e que tudo corra bem. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passaria então a palavra ao Dr. Nuno Miguel. Muito obrigada, Dr. Nuno Miguel. Eu aproveitava também para cumprimentar a senhora deputada, já que não o fiz quando chegaram os senhores deputados. Eu peço imensa desculpa por não o ter feito nesse momento, mas aproveitava então para cumprimentar a senhora deputada Teresa Caeiro, que entretanto se juntou a nós, em representação do grupo parlamentar de CDS-PP. Muito obrigada, Dr. Nuno Miguel, por esta visão, de facto, esta memória, esta visão histórica do modo como os serviços de intervenção ao nível da toxicodependência têm vindo a ser estruturados no nosso país, o que tem angariado por parte da comunidade internacional, como foi muito bem sublinhado, um lugar de prestígio para Portugal e pelas preocupações também que nos deixa relativamente aos financiamentos das organizações, das IPSES e à articulação, como se irá processar esta articulação no futuro entre a administração pública e as organizações não-governamentais, que têm aqui um papel absolutamente central de complementaridade ao nível da intervenção em matéria de toxicodependência. Passaria então a palavra ao Dr. Vasco Gomes, que é coordenador de uma das CDTs, neste caso a CDT de Lisboa.
e olhamos para o futuro pronto, com alguma expectativa. Não sabemos ainda exatamente aquilo que vai acontecer, mas é um dado que gostava que ficasse registado e sublinhado, é que, de facto, há alguma toxicodependência que já estaria num período em forma de crescente, começa agora a voltar, se calhar muito consequência da tal crise que o Dr. António Costa começava a falar, uma vez que esta ligeira subida começa a ter início por volta de 2009 até aos dados que temos hoje em 2012 já, neste momento. E penso que, relativamente às CDTs, para já e para além daquilo que é a visão internacional sobre esta lei, que nos últimos dois anos tem tido uma particular atenção, e penso eu, pelo sucesso que as comissões mostraram, não teria assim mais nada a dizer. Depois, se os senhores deputados quiserem uma informação mais pormenorizada em termos de números, terei muito gosto em fornecer. Tenho-os aqui comigo. Gostaria que tivessem à vontade.
Muito obrigada, Dr. Vasco Gomes, pelo mote, também como nos deixou bem claras as preocupações que se colocam neste momento à CDTs e, sobretudo, o trabalho extremamente importante que têm vindo a fazer com a descriminalização do consumo de drogas e o acompanhamento de pessoas que sem esta estrutura e sem esta política ficariam fora do sistema de tratamento, entrariam no sistema penal. Portanto, muito obrigada, e depois seguramente os senhores e senhoras deputadas colocarão as questões que entenderem por conveniente. Passaria então a palavra ao professor Carlos Poiares, que de facto muito tem acompanhado, quer ao nível da reflexão, quer ao nível da definição, toda esta política que se tem vindo a desenvolver no nosso país. Então...
Obrigado, e começaria por cumprimentar os senhores deputados, os meus colegas, agradecer este convite e dizer-vos que eu vou tentar ser muito sucinto, mas ter, talvez por causa daquilo que tenho feito em relação a este objeto e a outros ao longo da vida, irei ter uma visão crítica e desconstrutiva desta realidade. E queria realçar também que, em termos da minha função profissional e em nome da Universidade que represento, a Universidade Lusófona, queria também deixar aqui os cumprimentos do meu reitor a esta comissão. Começaria por tocar aqui duas ou três questões que me parecem muito importantes. Primeira, nós temos um processo de descriminalização do consumo das drogas que tem produzido efeitos que mereceram já alguns elogios de técnicos internacionais. Aliás, o IDT ainda registou isso numa sessão recente, em dezembro, nas comemorações do 10º aniversário. É um processo que foi anunciado em 1976. Portanto, houve aqui uma maturação muito longa. E foi um processo que, embora com alguns recuos, como é inevitável, um processo que houve sempre a ideia de estabelecer uma política de descriminalização. E todos sabíamos que ela haveria de chegar, não sabíamos era quando nem como. E foram esses quando e como que, reunidas condições na correlação de forças política, social e, eu diria também, económica, que está sempre por trás da legislação nestes domínios, permitiu que, em 2000, 2001, se tivesse estabelecido este projeto de descriminalização. E creio que esse projeto e aquilo que nós hoje precisamos enfatizar poderá sintetizar-se em três colunas epicentrais. Em primeiro lugar, a prevenção. E nós sabemos que em Portugal temos feito excelente prevenção no mundo das drogas. Quando eu cheguei a estas coisas em 86, 87, já o Dr. Nuno Miguel fazia trabalho na prevenção das drogas, o Dr. António Costa também, pouco depois, também já o conhecemos aí. Enfim, há um trabalho de prevenção que em Portugal nós temos feito muito bem. E os dados estão a demonstrá-lo. E nesta prevenção também se inclui a política da descriminalização. Porque não há prevenção sem descriminalização. No domínio da criminalização não há prevenção. Isto é um ponto que nós temos de ter assente. E não é, digamos que, uma questão pessoal dos técnicos, é uma questão da realidade. Nós não podemos criminalizar, meter nas cadeias
pôr a polícia impreparada atrás de sujeitos que consomem drogas e exercemos prevenção. Isso é mentira, é hipocrisia. E nós vivemos muitos anos em Portugal nesta hipocrisia, com a hipocrisia acrescida. Não temos a coragem de o dizer. E quando alguém o dizia, ainda era apodado de lá vem um lunático dizer coisas e era apenas alguma uns ecos um pouco segmentários que passavam. Mas esta prevenção, nós cometemos erros. Primeiro erro, nós deixámos a descoberta o álcool. E durante muito tempo era heroína, heroína, heroína. E todos os governos, todos os ministros, vinham sempre dar tiros na heroína. Por vezes nem sabiam do que é que falavam. Tínhamos a coragem de o reconhecer também. Falavam um pouco por informação que lhe era indireta. Mas para eles a heroína estava à distância de léguas. E isto levou a que, primeiro erro, reduzimos sempre a droga a uma questão de juventude. Esquecemos, e hoje nós sabemos, que a droga não é uma questão apenas de juventude. É crucial o papel da juventude, mas não é uma questão de juventude. Há sujeitos da minha idade que começam a consumir drogas, como o Dr. António Costa e o Dr. Miguel bem sabem e desaparecem lá. Portanto, não estamos aqui a falar apenas de uma realidade sintetizada no campo da juventude. Segundo lugar, nós deixámos muito a descoberta, como disse, a questão do álcool. Eu lembro-me de uma mãe, de uma rapariga que era acompanhada na lusófona, que um dia dizia com um ar muito feliz, a minha filha, graças a Deus, não se droga, embeda-se às sextas-feiras. E nós trocámos um desvalor por outro. Não se droga, é ótimo, se sempre bebedar, a gente cá vai controlando a questão. E nós esquecemos, e os dados, por exemplo, da sinistralidade rodoviária, e só não os vê quem sofreu de uma miopia tremenda, os dados da prevenção rodoviária reportam-se a que temos um problema de álcool e de drogas também na estrada. Como temos um problema de álcool, por exemplo, na escola. Há um estudo de 87, magnífico, produzido pela Academia das Ciências, ou patrocinado pela Academia, que nos dizia que havia miúdos que iam com os copos, não estou a exagerar, assistir a aulas em algumas zonas do país, em 87. Eu pergunto-vos, será que nós conseguimos inverter isto? Será que não haverá ainda situações de alcoolismo precoce? Bom, esta prevenção tem que ser global. Mas atenção, eu sou do tempo em que a prevenção era feita em Portugal pelas senhoras da paróquia. As senhoras da paróquia é uma expressão que eu às vezes uso para designar as amigas dos indivíduos que pagam a prevenção, ou que gerem as senhoras da prevenção. E, aliás, a prevenção, às vezes, em Portugal, tal como a formação, não se faz em função das necessidades reais, mas das necessidades percepcionadas por quem a organiza. Que contrata os formadores e cria as áreas de formação de acordo com os amigos que têm disponíveis para fazer formação. E na prevenção, assim também. Eu lembro-me de ouvir isto a uma senhora com um ar muito erudito que dizia, num auditório muito vasto, nós aqui fazemos prevenção primária porque é tudo meninos da primeira classe. Ora, quando se faz prevenção e se fez com agentes preventores não preparados, não especializados. Nós sabemos, aliás, sabemos isso há algum tempo, a primeira vez que isso foi discutido em Portugal foi em 96, 97, na Câmara de Lisboa, quando cá vieram os senhores da Universidade Pierre Mendès-France explicar, de facto, aos técnicos portugueses, e acho que o Nuno Miguel esteve nessa sessão, explicar como é que a prevenção especializada deveria ser feita. E nós, muitas vezes, temos uma prevenção que ainda não é apetrechada tecnicamente, não é supervisada, não é avaliada. E uma prevenção que não seja avaliada, supervisada e por técnicos apetrechados, corre riscos de não ter condições operativas para funcionar. Segunda coluna, reforçar a descriminalização. A CDT, e o Dr. Vasco acabou de o realçar, a CDT tem desempenhado, em alguns casos, um papel absolutamente exemplar. Digo em alguns casos, porque houve momentos em que as comissões estiveram sem membros, ou estiveram sem técnicos, ou estiveram sem ambos, e se calhar ainda neste momento isso subsiste, mas, de facto, é necessário acentuarmos esta linha da descriminalização. A descriminalização e a CDT, o papel da descriminalização, o importante não foi rasgar a leizinha e dizer agora já não é crime, nas condições que foi feito, isso não foi importante. O importante foi dizer já não é crime, mas o facto de termos enviado o consumo das drogas, eu penso transitoriamente, para uma espécie de ilha contra a ordem nacional, acaba por permitir que o sujeito fique dentro da rota do sistema. E aqui pode haver uma monitorização com efeitos de prevenção secundária. Lembro-me que em 2001, 2002, quando a CDT de Lisboa começou a funcionar, e aliás por amabilidade da então Presidente, a Doutora Maria Antónia, fizemos um estudo na CDT de Lisboa e detectámos que 34% das pessoas seguiam o acompanhamento e era prescrito. Em termos de saúde, como sabemos, um dado que é ligeiramente superior a um terço, é um dado extremamente positivo. Eu admito que as CDT tenham de ser reformuladas em alguns casos. Admito isso, já defendi isto muitas vezes, verbalmente, por escrito, enfim, como tem sido oportuno, mas isso parece-me que é absolutamente possível, eu diria consensual, que isso seja feito. Agora, o que é importante é que as CDT mantenham uma estrutura fundamental, que é a Comissão de Apoio Técnico, porque esta foi uma conquista das CDT. Não são um mero órgão administrativo, mas são um órgão que produz trabalho muito bom no acompanhamento das pessoas, disponibilizando apoio técnico e encaminhamento para soluções terapêuticas. Terceira coluna, eu penso que esta aqui salta um pouco das questões da droga, mas só aparentemente, porque creio que é absolutamente nevrálgica, que é reforçar a educação e a cidadania plena. Nós temos muita gente, ao nível infantil ou juvenil, que vive em situações de cidadania deficitária por diversos níveis. E enquanto isto subsistir, nós vamos ter um agravamento do problema das drogas. Obviamente que esta crise, já que foi dito antes de mim, esta crise vai agravar, no nosso país, como em outros que estão a atravessar a mesma crise, vai agravar o problema do alcoolismo e das drogas. Isso aí parece-nos absolutamente inevitável e é necessário que os dispositivos de controle, os dispositivos terapêuticos, os dispositivos em geral, se preparem e estejam prevenidos para esta situação que me parece que é absolutamente irreal. Ora, é necessário nós alterarmos também algumas mensagens de desinvestimento. Eu creio que nós, primeiro, temos que reforçar muitas questões de educação, onde a prevenção das drogas também deve estar presente. Relembro que, desde há muitos anos, desde que na Câmara de Lisboa, o Presidente Jorge Sampaio criou o Gabinete de Prevenção de Toxicodependência, que há prevenção nas ruas. E porquê nas ruas? As pessoas não vão à casa, não vão ao consultório, não vão ao gabinete. Nunca me apareceu no gabinete de consulta da lusófona nenhum indivíduo a dizer eu sou toxicodependente, caso não aparecem muitos nas taipas. Bem, aparecem quando são movidos por alguma razão. Por isso a prevenção, a tal prevenção, que nós fazemos na rua há longos anos e hoje com muitas equipas que estão no terreno e que têm sido mais ou menos apoiadas pelo IDT e que têm trabalhado muito bem nesses domínios. Mas nós temos que pensar que esta educação também, que é necessário acentuar-se, implica a promoção da inclusão social. Promover a inclusão social não é a mesma coisa de combater a exclusão. Combater a exclusão é trabalho de senhora boa da paróquia, como eu vos dizia há pouco. Às vezes é necessário dar subsídios, ajudar, etc. É necessário, em tempo de crise, é necessário. Mas se nós não criarmos uma reprogramação dos sujeitos e não levarmos a auto-reprogramarem-se, isto é, não criarmos condições para a motivação, para a reprogramação, nós não vamos conseguir, senão, pôr uns pensos sobre as feridas, sem resolver as feridas. Isto aqui nós temos de alterar algumas mensagens sociais neste domínio. Todos nós, os senhores nas vossas funções, nós nas nossas, a comunidade em geral, os dados de abandono escolar que hoje chegaram ao conhecimento são uma coisa terrível. Nas universidades, estamos a falar das públicas, onde apesar de tudo as propinas são mais baratas nas privadas. Já tive alunos que vieram dizer, próximo semestre não venho, não tenho condições para pagar as propinas. E eu não fiquei muito espantado porque é uma privada. Agora, isto nas públicas, os dados que hoje foram divulgados, são terríveis. E com este abandono nós estamos a criar a frustração. A mensagem emigra em jovens é uma mensagem que estimula a exclusão social e que vai criar mais rupturas. Porque, meus senhores, o problema é este. Nós criamos rupturas e quando criamos rupturas e produzimos a perda de alguém, a perda de um sujeito, estamos a criar condições para que ele se revincule através de uma substância, uma revinculação virtual. Seja a substância o álcool, seja uma droga ilícita ou outra qualquer. Porque estamos a criar condições em que quem não tiver a necessária tolerância à frustração, quem não tiver uma grande resiliência, neste momento corre riscos de enverdar por trajetórias de consumo. Mesmo aqueles que são lícitos como o álcool, não me parece que seja nenhuma saída para a comunidade. Portanto, nós aqui temos que tentar não agravar mais o fenómeno do que ele já está. A crise económica e a psicose da crise em que nós todos vivemos, e quando digo nós ao nível do continente europeu, esta psicose requer alguns cuidados da parte dos decisores, da parte dos dispositivos, da parte dos técnicos e, de maneira geral, da comunidade. Temos que reinvestir mais na questão da reprogramação. Eu ouvi aqui algumas afirmações dos meus colegas, nomeadamente o Dr. António Costa, que eu fiquei a pensar onde é que está este investimento, quando nós sabemos que é necessário um investimento material, obviamente, mas também humano, em recursos humanos. É necessário pôr cada vez mais agentes preventores no terreno, não ficarmos naquela ideia de esperar que, por milagre, as coisas se resolvam. Porque nada nos vai cair do céu. O maná caiu, mas já foi há muitos milénios. Não tínhamos esperança que saia uma solução milagrosa. Temos que ser nós, materialmente, a concretizá-la. Mas para isso é necessário que exista vontade. E nós falamos de um problema, seja o álcool, sejam as substâncias ditas ilícitas, nós falamos de um problema que é eminentemente um problema de nosologia mental. Nós estamos aqui a falar de questões de saúde mental. E nós sabemos que estas questões são delicadas hoje em dia em todo o lugar, também e cada vez mais se tornarão no nosso país. Por isso, é importante fortalecer os quadros técnicos. Não se faz prevenção sem que haja técnicos. E não há técnicos sem voluntariado. O voluntariado é muito bonito, mas deixemos histórias. Não devemos dar sempre a pedir aos jovens que saem das universidades que sejam voluntários. É necessário trabalharmos em termos técnicos, profissionais, competentes, pagos e com condições para que haja avaliação e supervisão. Porque se nós não tivermos quem supervisione o trabalho dos técnicos, estamos a correr um risco tremendo, quer com a saúde mental dos próprios técnicos, quer ao nível do trabalho que realizam. É necessária uma aliança entre as componentes terapêutica e uma componente chamada psicoinclusiva, ou seja, a promoção da inclusão social das pessoas. E aqui eu acho que, para finalizar, há um desafio que nós todos temos que lutar por ele, nas nossas posições, um desafio que é o fortalecimento da aposta na prevenção. Isto parece-me indispensável. O que passa também pela CDT. E a reformulação a que eu me reporto a CDT é porque o tempo nos ensina muito. E quando a lei da CDT foi feita, o decreto-lei que a regulamentou, as questões eram outras. Não havia o desemprego que há hoje, não havia a pobreza que há hoje, não havia a fome que há hoje. E em 2000, 2001, a vida estava, apesar de tudo, bem mais calma. Hoje, se eu voltasse a pegar na lei da CDT, sentiria ali uma coisa fundamental, que é o reforço técnico e a capacidade não só de esperar que as pessoas venham, mas de ir em busca das pessoas. Ligar a CDT, por exemplo, com algumas organizações, nós temos o pessoal para citar Lisboa, também há muitas no Porto, e conheço algumas, mas os novos rostos, novos desafios, a Crescena Maior, etc., e tentar criar aqui um enfoque entre quem está no terreno e quem está no gabinete. A prevenção implica, como disse, a promoção da inclusão em todos os seus graus, em todas as suas qualidades, em todos os seus cenários. É fundamental nós estarmos capacitados que a inclusão tem que nos mobilizar. Porque quando nós falamos, e a ideia de mobilização para a prevenção remonta a uma lei de 1983, que aliás na altura até foi muito documentada, era o artigo 22, salvo erro, do quase 3083. Bom, nós hoje temos que mobilizar muito mais. E mobilizar, por exemplo, é uma função que por vezes é bem realizada, eu digo por vezes porque há sempre exceções, que é através de autarquias locais. Hoje em dia, quando os senhores ou o governo está a trabalhar em extinguir freguesias, se calhar até acho ótimo, mas atenção, há uma função que as freguesias têm que cometer acima de todas as instituições, que é a prevenção. E quando as autarquias fazem isso, isso começou em Portugal, em Lisboa, na Câmara, no tempo do Dr. Jorge Sampaio, Presidente. No Porto isto foi desenvolvido já há uns mandatos, aliás, o professor Agra também desenvolveu o trabalho através da Câmara do Porto. Mas nós podemos aí acentuar muito esta componente e desenvolver trabalhos nesse nível. E digo-vos uma coisa, é ser muitíssimo mais barato do que deixar as coisas acontecerem. Para terminar, queria-vos só dizer que é necessário que haja uma estruturação destes trabalhos. É necessário que, olhem, este... Não sei se tínhamos ganhado alguma coisa com a nossa vinda cá. Eu ganhei, ouvindo os meus colegas, e espero que agora ouvindo-os a vós também. Mas é importante que haja, porque muitas vezes o poder público está de costas para a universidade e para quem está no terreno. Parece que não nos conhecemos. Vivemos noutros planetas. E às vezes é necessário que a gente deixe ao logrador do prédio, porque afinal o prédio é o nosso país e há um logrador onde a gente de vez em quando, sem grandes necessidades, paixões, devíamos ter alguma comunicação. E essa comunicação, quando se faz, promove naturalmente questões como a inclusão. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Professor, por esta visão analítica e compreensiva das trajetórias de consumo e, sobretudo, também por este reforço na necessidade de acautelarmos a prevenção. Eu passaria, então... Faz favor, Sra. Deputada.
Agora,
passaria a palavra de imediato aos senhores e às senhoras deputadas, mas esta sessão já estava marcada antes da outra ter sido marcada, e, portanto, estas agendas, foi ontem, estas agendas, não dava sequer para alterar esta sessão, estas agendas são difíceis de gerir, portanto, nós vamos continuar aqui com a nossa sessão, e os senhores... Eu não sei, eu acho que não vão ser 5 minutos, é tomada de posse por parte dos deputados todos, dos grupos de amizade. Se não assinarmos, também podemos assinar depois, que eu informei-me, porque eu própria também tenho essa dificuldade, não é? Podemos sempre assinar depois, de todo modo, os senhores deputados farão como entenderem. Se for só 5, não se chega, eu acho que vai ser meia hora, no mínimo.
Eu também acho, mas a hora...
É meia hora, seguramente.
Podemos é intercalar, um sair a ir assinar e fazer...
Deixo... Continuamos ou interrompemos? Também não sei da disponibilidade dos nossos convidados. Meia hora é um intervalo muito grande. Não sei se terão... Vamos... Eu acho que é um discurso.
É vice-presidente.
Não sei se os nossos convidados têm agenda para este intervalo. Pronto, então, ainda temos 5 minutos. Passaria a palavra à doutora Antónia Almeida Santos, que foi a primeira inscrita, e interromperíamos então.
Obrigada, senhora Presidente. Eu sei que somos todos pessoas muito ocupadas, mas eu queria começar por... agradecer a presença dos senhores doutores, doutor António Costa, do doutor Nuno Miguel, doutor Vasco Gomes e do professor Carlos Paiares. Da parte que nos toca ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é sempre muito enriquecedor ouvirmos de quem trabalha no terreno e de quem, de certa forma, ao longo de um percurso já longo de alguns que aqui estão, ressalvando o doutor Vasco Gomes, que é mais novo, foi todo um percurso em prol da melhoria dos consumidores de substâncias toxicodependentes, de substâncias, e por isso eu acho que todos nós, enquanto cidadãos, temos que agradecer o trabalho que prestaram à sociedade e que continuam a prestar. E num momento destes em que têm aparecido notícias algo contraditórias e até preocupantes no que diz respeito à saúde mental, à parte dos comportamentos desviantes, esta reflexão e estas audiências que têm hoje lugar são muito importantes para nós deputados, para nós decisores, para nós legisladores, e por isso eu acho que é fundamental este contributo. Percebemos pelo testemunho de todos que há uma situação preocupante, uma situação que se prende não só com a situação de crise que todos vivemos, não é? Que é uma crise económica e financeira, não só a nível de Portugal, mas a nível mundial, que já tem, embora tido consequências no aumento dos consumos, também já teve consequências, pelo que o doutor António Costa diz, na situação... de pobreza, de recursos humanos, que pelas suas palavras roçam o inaceitável. E, portanto, nós podemos, perspectivando uma situação não a longo prazo, mas a curto prazo, prever que a situação vá acarretar um retrocesso num percurso que estava, de certa forma, estabilizado. E digo isto porque, por exemplo, o professor Nuno Miguel, eu concordo consigo com a análise que fez relativamente à situação da imprensa portuguesa, que de facto a imprensa portuguesa nunca destacou os avanços dessa situação e das melhorias do nosso país, ao contrário da imprensa estrangeira, e isto talvez porquê? Porque a situação estivesse em vias de equilíbrio, em vias de resolução, dentro do que pode ser em vias de resolução. E o que é lamentável é este perigo de retrocesso de uma situação que estava, de certa forma, estabilizada. Eu gostava de saber, muito concretamente, o que é que acham, não só da centralização e da extinção do Instituto da Droga e da Toxicodependência. Gostava de perceber se têm sido envolvidos neste modelo, deste novo modelo de organização, se foram ouvidos, visto que são pessoas que trabalham e que conhecem há muitos anos. Portanto, uma pergunta concreta para todos é se foram ouvidos para este novo modelo de organização. Se na parte da reinserção dos toxicodependentes e dos encaminhamentos sociais se têm visto obrigados a um aumento desses encaminhamentos. Também na parte da reincidência dos toxicodependentes, isto mais para o Dr. Vasco Gomes, se têm notado um aumento de reincidentes. Também, que aqui não falaram, mas eu gostava de ouvir alguma palavra sobre os policonsumos e as novas drogas, porque nós ouvimos falar, através da imprensa, em que há novas drogas que se compram através da internet, portanto, que há uma facilidade no acesso a essas novas drogas. E visto que os senhores contactam diretamente com os consumidores e com os doentes, se há de facto um novo modelo de consumo, se os consumos tradicionais da heroína, a cocaína, se estão em desuso, e que novas drogas são essas. E também fiquei preocupada quando o Dr. António Costa me falou na falta de formação. Não há sítio nenhum onde se faça formação. As taipas não fazem, as comunidades não fazem, o IDT não promove a formação. Também gostava de saber, porque seria mais uma preocupação a acrescentar a muitas outras. Mas, por outro lado, pareceu-me ouvir das palavras do Dr. António Costa que a integração do IDT na ARS, o Sr. disse, nós sorrimos. Portanto, de certa forma, pareceu-me que está contente com este novo modelo. No sentido de, se há falta de pessoal, se há falta de profissionais especializados, nomeadamente médicos, psiquiatras, etc., com a integração na ARS, este problema podia estar, pelo menos, de alguma forma, sanado. Bom. Ao professor Carlos Poiares, que é uma pessoa que eu muito admiro e que li muito e que tem uma tese de doutoramento nesta área em que eu devorei quando trabalhei na CDT de Lisboa, que é uma pessoa que foi um mentor, um defensor da descriminalização do consumo muito tempo antes dela ter acontecido e quando muitos temiam que Portugal iria ser, de repente, o paraíso das drogas e que os consumidores viriam todos para Portugal consumir. De facto, o sucesso, se assim podemos falar, deste modelo de descriminalização foi grande, embora sempre, eu acho que não podemos falar em vitórias, temos sempre que ter cautelas e, por isso, eu vejo com muita preocupação o desinvestimento, no sentido que pode acontecer o retrocesso. Mas, ao professor Carlos Poiares, eu gostava de, com este grande percurso que teve, com muito aqui na prevenção, e concordo consigo quando diz que temos que promover a inclusão social. Isso é que é a base da educação para a cidadania plena e no fundo, trabalhar a frustração, trabalhar a tolerância à frustração. Todos nós sofremos com a frustração e, numa altura de crise, mais ainda, porque há problemas acrescidos, até quando o mais alto magistrado da nação se queixa publicamente que está a passar por dificuldades, todos nós temos ainda mais razão para nos sentirmos preocupados, porque se até ele se queixa publicamente, o que serão todos os outros? Mas ao professor Carlos Poiares perguntava-lhe diretamente, como mentor, como defensor, como legislador que foi consultado também para esta lei, que melhoramentos é que o professor propunha, numa altura destas, visto que já fizemos uma evolução, que melhoramento, além das que já explicou aqui, que tem a ver com o reforço da prevenção, que melhoramentos em termos de legislação o professor propunha? Houve aquela grande divisão entre um consumidor e um traficante? Propunha mais alguma figura, jurídica que se pudesse destacar para uma possível alteração da lei em vigor? Ou acha que a lei, como está, resolve a situação? Eu penso que, para terminar, agradecer mais uma vez, tenho pena de não termos tempo, porque eu acho que as audições individualizadas de cada um dos nossos convidados que aqui estão faria sentido. Temos uma matéria enorme para discutir, tanto na área da prevenção, do tratamento, da reinserção e da dissuasão. E, portanto, é pena que não possamos falar depois individualmente com cada um, mas eu penso que no futuro possamos, talvez, visto que estão tão disponíveis, fazer outro tipo de audições mais detalhadas. Portanto, são o problema da reincidência dos toxicodependentes, dos encaminhamentos sociais, do novo modelo de organização, se foram ouvidos, se não, como é que se promove a inclusão social numa altura de crise e sem recursos, e os melhoramentos da lei, e também, para terminar, se o tratamento do álcool veio, de certa forma, alterar o modelo de tratamento, tanto das taipas como nos ares de Pinhal, ou que se mantém tudo na mesma, ou se há um novo paradigma, que é este de inclusão da adição do álcool nos tratamentos que já existiam. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Faríamos então agora um intervalo de um quarto de hora e retomaríamos daqui a 15 minutos. Muito obrigada.